CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo.
Marco Bravo, bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN.
Continuamos com a nossa série ali na beira do mar, falando sobre meio ambiente e sustentabilidade. Hoje a gente vai falar sobre alimentos na praia, de uma forma geral, né? A saúde de quem consome, a saúde da praia, porque tem gente que joga palitinho, papel de biscoito, papel de picolé, tudo na areia, contamina a praia, também não pode. Vamos começar por onde? Vamos começar pelos banhistas consumirem produtos com segurança.
Isso. Eu acho que o banhista, principalmente que onde não tem muito quiosque, onde não tem muita entrega de alimento, uma estrutura que ele deva levar o lanche, um lanche saudável de casa. Lanche que não se decompõe rápido, que não estraga rápido. Você quer ver?
Tipo fruta?
Maionese, patê.
Isso estraga rápido, qual é a temperatura?
Isso. Esses crustáceos aí estragam muito rápido. Muitas vezes ele quer levar um alimento e não tem uma boa conservação, o alimento acaba estragando. Aí vem um dissabor da gastroenterite. Vai direto pro trono, né? Mas ficar doente, perder às vezes o passeio, perder a semana de férias.
Mas às vezes as pessoas podem estar pensando, mas eu faço o meu sanduíche com maionese, de atum de manhã cedo, tá sol, tá quente, mas eu fiz de manhã cedo e tá no isopor. Estraga tão rápido assim?
Se você colocar num ambiente refrigerado, ele vai conservar bastante. Você coloca no papel alumínio, num isopor com gelo, não tem problema nenhum. Por isso que eu estou falando, faça o seu lanche, leve para a praia, mas bem conservado. Evite comprar de ambulantes que não têm procedência. Por exemplo, espetinho de camarão, eu não como na praia.
É mesmo?
De não
ninguém?
Não como, não.
Nem
porque eu não sei quem fez, a não ser que você conheça a procedência do ambulante. E olha que coisa interessante. O ambulante que está te vendendo o espetinho é o mesmo que está te dando o troco.
Mexendo
por isso
com
que
o dinheiro.
Viva o Pix, hein? O Pix vai melhorar bastante essa questão da higiene. Você não precisa manusear
dinheiro.
O dinheiro, se você fizer uma análise no dinheiro, num microscópio, nossa, é um zoológico que tem ali. Então você pega no dinheiro, pega no alimento, e coloca a mão no isopor, você vai contaminando o ambiente. Uhum. Por exemplo, esses queijinhos que são feitos na hora. Quem fabricou o queijo? A gente tem que ter um certo cuidado. Leve seu queijo. Lada contra os ambulantes, precisam ganhar seu dinheiro. Aqui em Vitória passa por um treinamento rigoroso.
E eu ia te falar isso agora.
Anos. Então,
tem prefeitura que cadastra os ambulantes, passa um treinamento para que eles possam vender
pois
com segurança para os banhistas.
Esses deveriam estar com o crachá, cadastrados, passando, informando ao banhista que também já fizeram o treinamento. Acho que isso aí é muito importante, a prefeitura orientar o ambulante, porque na maioria das vezes são excelentes os alimentos, de boa procedência. Mas você não sabe quem é quem. Então, cadastramento com crachá,
serve
a pessoa informando ao banhista, olha, eu fiz o curso, né, de vigilância sanitária, eu fiz um curso onde eu aprendi a manusear os alimentos, a procedência dos alimentos. Sabe por quê? Isso depois pode causar um dano, né? Uma gastroenterite, outras, até uma hepatite você pode pegar, e outras doenças também, e perder suas férias. Uhum. Então, a procedência é muito importante. Quiosque, Patrícia, quiosque também a gente tem que ter cuidado. O quiosque, a gente tem que saber observar a higiene do quiosque, ter informações de outros banhistas que já frequentam aquele local há mais tempo. Geralmente são excelentes, mas sempre tem alguém que não compartilha muito com essa questão da higiene e relacionada à temperatura, porque a temperatura ela estraga os alimentos muito rápido. Por isso que alimento em ambiente mais frio, temperado, frio, ele dura muito, porque a baixa temperatura dificulta a proliferação desses micro-organismos. Já a alta temperatura é propícia, a gente falou na semana passada da água quente, que prolifera bactérias. O ambiente, a temperatura do ar quente também estimula a proliferação de micro-organismos nos alimentos. Então, o quiosque, observe a higiene, observe se tem uma pessoa específica para o caixa, observe se tem refrigeração, você quer ver churrasquinho. Vou vender churrasquinho na praia. Tem que ter uma bandejinha com gelo. O churrasquinho está ali refrigerado. A carne também tem que ter procedência. Ele tem que informar isso ao banhista.
Uhum.
E o banhista, Maurício, já conhece. Tem gente que frequenta, vamos pegar aqui, Iriri, tem 20 anos. Então, já conhece o ambulante, já conhece o quiosque. Então, ter essa informação, ela é muito valiosa. Uhum. Porque as pessoas já frequentam há 20 anos e nunca passou mal, nunca teve nenhum problema de saúde ao consumir alimentos. Então, procure se informar. A informação, ela é muito valiosa, Patrícia.
Tem coisas que são simples, mas que a gente tem que observar também. Por exemplo, você vai tomar uma água de coco. Como é que ele abre? Como é que está o facão que está abrindo a tampa da água de coco? Canudinho, a mão, isso tudo conta também,
conta,
né?
Não tenha dúvida. Conta muito. Você quer ver? Essas serpentinas que gelam água de coco, dificilmente elas conseguem manter a higiene. Eu já conversei com várias pessoas. Os carrinhos estão parando de vender aquela água de coco na serpentina. Estão colocando na garrafinha ou o coco no gelo.
Uhum.
Porque além de um cheiro, um odor devido à decomposição forte, a água pode ser contaminada ao passar por aquela serpentina, porque é muito difícil higienizar uma serpentina internamente. Aquilo dá muita volta, é fininho, então a água de coco passa ali no gelo. Então isso também está caindo em desuso, as pessoas estão parando, os próprios vendedores, já com a criticidade do consumidor. Eu, por exemplo, geralmente bebo água diretamente do coco.
Ah, eu também prefiro. Não, e tem muitos carrinhos que são um pouco maiores, que eles têm, eles ficam parados num ponto, né?
Isso.
E botam um coco nesse freezer, assim, é um tirando para vender água e outro colocando para gelar de novo.
O coco já tem uma estrutura...
Você já pega ele numa temperatura agradável, né?
Geladinho. Verdade. O coco já tem uma estrutura térmica muito boa.
Uhum.
Aquela estrutura da casca do coco, tem agora uma indústria fabricando, substituindo o isopor. É um bom isolante térmico.
Olha.
E revestido com uma capa feito de PET. Olha que bacana. São fibras de coco no meio, revestido por PET, um plástico, né, que é reciclado. Isso facilita bastante. E você sabe que o coco é um fruto, né?
Uhum.
Que parte do coco você come? Só a curiosidade.
Então, eu tomo água, mas é muito difícil comer o coco, você acredita? Aquela parte, aquela massa branca que tem dentro, gostosa. É muito difícil comer, eu gosto mais da água.
Da água. O coco é dividido em... O fruto do coco é epicarpo, mesocarpo e endocarpo. Epicarpo é aquela parte verde ou amarela.
Uhum.
O mesocarpo é a fibra. E o endocarpo é aquela casca dura. Então, você não come o fruto do coco. Você bebe a semente, a água do coco é a semente líquida. E aquela
Menino.
Estrutura carnosa é a semente no estado sólido.
Aquele branquinho que a gente raspa
é,
um pouco, né, pra comer.
É a parte da semente.
É seu... Aí alguém, né, a criança já imaginando, se eu plantar isso, vai nascer um pé de coco?
Nasce o pé de coco, ele sai ali naquela estrutura do embrião, onde tem um embriãozinho, ali o coco, você pode até deixar do lado de fora, ele vai secar e vai brotar.
Aquela parte marronzinha, né?
É, aquela parte marrom, mas na saída ali você tem uma, tipo um olhinho, onde sai o embrião. O embrião, ele germina, né? E sai formando o coco.
Mas sem abrir, né? Não
sem
pode tirar
abrir,
a água nem a massa
de
dentro,
a água vai servir
gente.
De nutrientes, como reserva para a semente, até que se
pra
forme o embrião, e o embrião tem uma estrutura.
Que
então,
legal,
ela é muito importante.
Gente.
Estamos bebendo semente e comendo semente de coco sólida.
Que delícia, que semente gostosa. Que semente geladinha gostosa. É. Vem cá, você falou de isopor. Mesmo que as pessoas levem o seu isopor de casa, tem que ter cuidado, né? Porque isopor é poroso.
Isso. É, tudo tem que ter higiene, né? Acho que a higiene não precisa ser neurótico, mas também ter um básico de higiene, ele é fundamental para você não ter surpresa desagradável no período de férias. Que agora
como
não
é que eu limpo
férias.
Isopor em casa, então, para levar para a praia?
É, higienizar normalmente, né? Passar bucha, lavar,
uhum.
né? Ou esterilizar com álcool, borrifar com álcool, mas você pode lavar o isopor, ele aceita bem a bucha, né? Se lavar direitinho.
Mas...
Gente que é caprichosa, você vê que o isopor tá branquinho.
Ah. Bom, mas gente, não adianta substituir isopor por uma caixa térmica, porque
Isso.
vai ter que limpar do mesmo jeito.
Tem que higienizar. Toda vez que chegar em casa, você higienizar. Sabe por quê? Você colocou a latinha ali e às vezes você não higienizou a latinha. Então a latinha acaba contaminando a caixa à medida que o gelo derrete, né? Aquelas bactérias. É, tem um caso aí de uma... pai de uma modelo que morreu de leptospirose ao consumir cerveja na latinha que não foi higienizada. Urina de rato.
Nossa, mas
tem
você falou uma coisa
4, 5
certa.
Anos isso.
Uhum.
Acho que pai daquela Luciana Vendramini, que é uma modelo que era famosa aí. Pai dela faleceu andando de lancha, num alto conforto, foi beber a cerveja não tinha sido higienizada. Por isso que é importante lavar latinha de refrigerante, lata de cerveja, higienizar, porque o rato, às vezes, passou lá no supermercado, no depósito, urinou em cima e tem a bactéria ela é fatal.
É, e mesmo que esteja embrulhado o fardinho num plástico, né? Como tem, ainda assim, acho que pode furar, pode entrar por algum veiozinho. Líquido,
urina é líquido, né? Entra por qualquer buraquinho, qualquer orifício. Então, é muito importante higienizar as bebidas até antes de colocar no...
Mas você sabe que eu sou, nesse ponto, eu sou meio neurótica, já me chamaram de neurótica, já. Porque eu peço, eu não bebo cerveja, né, bebida alcoólica, mas refrigerante, claro, né, de vez em quando a gente bebe. Claro. E aí a latinha chega, eu não deixo, rapaz, quando eu peço, eu não deixo o garçom abrir.
É.
Eu pego a latinha, aí eu limpo tudo.
Leva aquele álcoolzinho pra borrifar, borrifa e passa um guardanapo.
Depois, então, tá eu mesma abro e tomo. Eu não deixo por causa disso, eu procuro evitar, porque você não sabe se a lata foi aberta.
Não tem nada de neurose nisso, é normal.
Mas tem alguns estabelecimentos que limpam, tá? Tem alguns estabelecimentos que limpam, porque já aconteceu de eu fazer isso. Ele falou assim, não, senhora, fica tranquila que eu vou limpar para a senhora. E ele limpava em todas as mesas. Ele botava lá o alquinho, o paninho.
Pois é, acho que
limpava, era muito legal.
Ganha
isso.
Credibilidade com o cliente. Você quer ver outra coisa? Limão e laranja. Tá usando Coca-Cola, não, é refrigerante, é rodela de limão?
Não
coloco. Geralmente eu não coloco.
Não boto também.
Por quê? Aquele limão foi higienizado?
Não sei.
Houve higienização do limão? A laranja?
Não sei.
Então a gente tem que ter muito cuidado. Já viu umas máquinas que tritura a laranja e sai o suco?
Não.
Aquela
gosto.
Laranja ali foi devidamente higienizada? Sem neurose, isso aí é normal. O cliente tem direito de saber. Isso é um direito do consumidor. E quem está comercializando, é muito importante que ele tome essas atitudes, que ele informe. Ele, ó, todo limão aqui foi devidamente higienizado com cloro, a laranja foi higienizada. Então vocês podem consumir tranquilamente, que é um produto limpo.
Pois é, gente. Então, olha a dica. Você vai à praia, quer consumir, procure saber se esse ambulante está cadastrado na prefeitura, porque com certeza ele recebeu orientação da prefeitura para estar vendendo. Se você já conhece esse vendedor há mais tempo e tem credibilidade, cuidado com a higiene dos lugares onde você vai sentar, cuidado com a higiene das coisas que você leva para a praia. E para encerrar, nada de deixar lixo na praia,
isso.
Gente. Papelzinho, papel de biscoito, palitinho que pode furar o pé de alguém, Marco.
E outra coisa, você é responsável pelo lixo que você produz, né? Isso é uma questão de responsabilidade ambiental, responsabilidade social, porque isso pode causar danos a outras pessoas. Então, aquilo que eu joguei aqui para trás não me importa? Importa sim, é muito importante que você assuma suas responsabilidades. E a praia limpinha é muito mais agradável.
Não, você só não sabe o que eu já ouvi. Não, eu vou deixar aqui porque eles têm que pagar um gari para vir limpar. Gente, não vai faltar trabalho para gari, porque a própria natureza se encarrega de carregar coisas para o vento para que ele possa catar depois. Você não precisa contribuir com isso, né, Marco?
É verdade, isso é um absurdo, né? Muita gente fala assim, eu jogo o lixo aqui na rua porque tem um varredor. Gente, isso é um absurdo, uma falta de respeito, inclusive, com o profissional que está trabalhando na praia, com a zeladora do prédio, com a zeladora da escola, com aquele que está varrendo a sua rua, está cuidando de você. Então, é muito importante, a gente tem que ter um carinho especial por esse pessoal.
Não vai faltar trabalho para eles, a natureza se encarrega de ajudar.
Verdade.
Nesse ponto. Marco, obrigada mais uma vez, viu?
Eu que agradeço, um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.